Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Aliás, boa tarde já, né? Obrigado pela sua atenção, pelo seu acompanhamento aqui com os nossos boletins. A gente continua repercutindo a assinatura desse acordo entre China e Estados Unidos, mas o nosso foco é a soja. Afinal de contas, a soja é um produto importante para a balança comercial brasileira, assim como é importante também para a balança comercial lá dos Estados Unidos. E não ficou muito claro nesse acordo de ontem, o potencial de incremento de compra de soja, que a China pode, ter aí em relação aos Estados Unidos. A gente vai conversar agora com a Ana Luísa Lodi. Ela está falando com a gente direto da INTL FC Stone. Seja bem-vinda, viu, Ana Luísa? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A Ana Luísa acompanhou, todos os detalhes aí dessa assinatura de contrato e queria começar te perguntando, Ana Luísa, para soja especificamente, vamos esquecer os demais produtos do agronegócio, mas para soja especificamente, qual o impacto desse acordo? Enfim, quais são as dúvidas que ainda restam em relação ao que pode acontecer? Ana Luísa, seja bem-vinda.
Uma boa tarde, obrigada. Realmente, apesar do acordo ser muito esperado, essa fase 1 do acordo, né, ele especificou que a China deve aumentar aí os volumes de compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos. A soja aí é muito importante nessa pauta de exportação para a China. E só que ficaram muitas dúvidas, né? Porque é uma meta aí de aumento de compras bem agressiva, e ficaram dúvidas de como a China vai cumprir esse objetivo desse aumento aí. Então, a soja no último desde do, de meados de 2018, as importações de chinesas de soja americana, elas recuaram bastante no contexto da guerra comercial. E agora, mesmo assinando um acordo, há muitas dúvidas do quanto de soja a China vai comprar. Porque a China coincidiu aí com o período de guerra comercial também o surto de peste suína africana no país, que afetou fortemente o rebanho chinês de porcos. E isso daí, né, a China não deve, em 2020, recuperar o mesmo volume de importação que ela comprava antes de sofrer com a doença. Então, por mais aí que o acordo foi bem-vindo, há muitas dúvidas do quanto a China vai comprar. E a gente está num momento aí que a oferta de soja, ela está confortável, né? O Brasil caminha aí para colher uma safra recorde de soja, e enquanto os Estados Unidos estão com, apesar das perdas na safra em 2019, eles estão com um estoque aí muito confortável, porque venderam menos soja para a China aí no período recente, no, nos anos recentes. Além disso, foi logo após a assinatura do contrato, o vice-premier chinês falou que a China respeitaria as condições de mercado, de oferta e demanda, e a competitividade, avaliaria a competitividade dos fornecedores, né? Então, o Brasil usualmente ele exporta muita soja no primeiro semestre, ele é bem competitivo nesse período, tem muita soja disponível logo após a colheita, né? Então, há muitas dúvidas aí de como que a China vai cumprir esse acordo para aumentar os volumes de compras de produtos norte-americanos.
Porque com essa indicação de que os chineses vão comprar de acordo com o mercado, né, tudo leva a crer que a gente está aí na disputa, né, Ana Luísa? Só que daí a situação, o cenário é outro, não é aquele que a gente viveu nos últimos 2 anos, né, de ser um fornecedor único da China, né?
Realmente, os últimos 2 anos, o Brasil, as exportações brasileiras, elas tiveram aí, foram beneficiadas pela questão da guerra comercial. A gente bateu o recorde principalmente em 2018, aí, com mais de 80 milhões de toneladas total exportadas, 68 para a China. Então, realmente a China buscou o máximo de soja que ela podia no Brasil, né? Enquanto evitava o produto dos Estados Unidos. Mas num ano sem guerra comercial, antes da guerra comercial, a gente tem uma sazonalidade bem marcada aí no mercado, né? Com o Brasil dominando as exportações, principalmente no primeiro semestre do ano. Enquanto os Estados Unidos exportam mais, né, aumentam os volumes aí de exportação mais no segundo semestre, principalmente no último trimestre do ano, logo após a colheita deles. Então, aí se respeitar essa sazonalidade normal que a gente via antes da guerra comercial, o Brasil continuaria competindo, né, pelo mercado de soja, pela exportação de soja, e o primeiro semestre tende a ser um período aí que a gente exporta bastante. E um outro detalhe também, a nossa comercialização de soja, ela está mais adiantada que no ano passado, né? Então já tem vários compromissos aí assumidos também.
Se respeitar essa sazonalidade, tudo bem, né, Ana Luísa? A dúvida é se isso vai acontecer, né?
Tem essa dúvida, e além disso, a dúvida aí também da questão do quanto a China vai comprar, né? A China ainda não deve comprar grandes volumes igual ela comprava antes da doença, da peste suína. Então, isso daí pode acabar afetando, né? Assim, seria um volume menor de compras, em relação a 2017, por exemplo, distribuído principalmente entre Estados Unidos e Brasil, num período que os dois países têm oferta. Então, aí sim poderia, tenderia a ter um impacto, né? Porque a China tende a comprar aí volumes ainda não tão grandes de soja, e pelo menos deve demorar alguns anos para recuperar esses volumes.
A gente fez umas continhas aqui, só para você entender a importância da soja nesse processo aí de compra da China nos Estados Unidos. Em 2017, que é o ano de referência, né, que eles usaram aí para o acordo, os Estados Unidos venderam para a China no agronegócio algo em torno de 19 bilhões e meio de dólares, do agronegócio como um todo. Só a soja participou aí com 12 bilhões, ou seja, a soja é responsável por mais de 60% aí dos negócios em agronegócio fechados com a China. Se eles mantiverem esse patamar de 60%, é muita soja, né, Ana Luísa? Para atender o um novo patamar agora para 2020, né?
Seria realmente, se eles mantiverem aí a soja com essa participação, realmente é bastante soja, né? E aí a gente volta à questão do total que eles vão comprar, porque se eles forem aumentar tudo isso aí de compra dos Estados Unidos de soja, sem aumentar a compra total, né, de maneira significativa, aí sim o Brasil, que compete diretamente nas exportações de soja, tenderia a ser mais afetado aí, porque o Brasil é o principal fornecedor aí de soja para a China mesmo, já era, né, mesmo antes da guerra comercial. A dúvida é realmente o quanto a China vai comprar, né? Tudo indica que ela não vai, ela está começando a se recuperar, a gente não vê mais aquele surto, né, tão grande de casos, apesar de ver algum caso ou outro aí de peste suína ainda. Ela está começando a se recuperar, sim, mas não deve ser uma coisa aí tão de imediato, né? Demora um pouco.
A nossa sorte é que a China não vai comprar só soja, né? Ela abriu um leque de outros produtos agrícolas também que podem ser comprados e que podem ajudar a chegar a atingir essa média, não necessariamente a soja, mas tudo é uma incógnita, né, Annalise?
Não se sabe nada de volumes, né? Antes do acordo comercial, antes da semana passada, na verdade, o mercado também apostava em a China aumentando compras aí de milho, de trigo dos Estados Unidos. Só que tem cotas, né? A China impõe cotas para esses produtos aí, e ela falou que não ia mexer nessas cotas. Então aí gerou dúvidas, como que a China vai cumprir aí esse acordo sem importar, diversificar também o que ela importa aí dos Estados Unidos, né?
Pois é. Agora, a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser essa movimentação antes de saber o que de fato vai acontecer. Mas cenários possíveis, a gente pode ver a China voltando àquelas compras tradicionais antes do acordo. Isso teria um impacto menor para a produção brasileira, mas se ela usar, um segundo cenário seria, se a China usar a soja como carro-chefe para conseguir atingir a meta estabelecida para 2020, que é algo em torno de 32 bilhões de dólares, 60% de 32 bilhões de dólares é soja para chuchu. Então, daí é uma outra situação, né?
Sim, é uma situação bem diferente. Se realmente ela der preferência para a soja americana independentemente aí de fatores como competitividade, que a gente tem períodos aí que o Brasil está mais competitivo e tudo, aí sim a gente tenderia a ver o Brasil mais prejudicado aí com esse acordo. Mas realmente, por mais que o acordo foi muito bem recebido e havia uma expectativa muito grande aí no mercado de maneira em geral, a gente não teve maiores detalhes, né? Tanto que, inclusive, a bolsa em Chicago recuou ontem, após o acordo, porque após a assinatura do acordo, porque a dúvida mesmo do quanto a China vai comprar e como é que ela vai fazer para cumprir esses volumes que ela prometeu comprar, né?
Outra dúvida que surgiu depois do acordo foi com relação às tarifações. Ficou claro para a gente, isso está no acordo, que os Estados Unidos vão manter as tarifações sobre os produtos chineses. Mas não sei se para vocês ficou claro aí na FC Stone, se a China vai manter a tarifação dela também sobre os produtos americanos. E nesse caso, a soja tem aí um percentual de 25%, né, Ana Luísa?
Não, realmente, em relação às tarifas, não teve assim uma descrição tão clara, mas a China deve fazer como ela já fez em outros momentos e não tarifar, né? Comprar esses produtos sem impor tarifas de importação, né? Ela já fez isso com alguns volumes de soja, mesmo durante o período aí da guerra comercial e tudo. E realmente, porque 25% é muito, aí a competitividade seria ainda mais afetada, né? A soja brasileira aí tenderia a ganhar e ser muito mais competitiva do que a americana, sem dúvida.
Mas daí seria em sistema de cotas, como ela fez no passado, ou está liberado, está sem imposto a partir de agora já, Ana Luísa?
A gente precisa ver os detalhes, mas por tudo indica, ela vai comprar aí os volumes de soja sem imposto.
Sem imposto, né? Não teria aquelas cotas de 5 milhões, 10 milhões, 3 milhões, que foi como elas compraram no final do ano passado, né?
Se entenderia voltar às condições de
De
mercado
mercado
que
normal.
era antes, né? O que era antes aí da guerra comercial, principalmente após as autoridades chinesas afirmarem que vão respeitar essas condições, né? Avaliar a competitividade, é isso que tenderia a acontecer.
Ô Ana Luísa, para o produtor que está nos ouvindo agora, produtor brasileiro, que momento é esse? É hora de participar, não participa, enfim, espera esclarecer mais alguma coisa aí sobre o acordo? Já está bem comercializado, já está bem vendido, dá para esperar ou não? Enfim, qual a dica que vocês aí na FC Stone dão para o produtor nesse momento?
Questão do produtor, né? Cada produtor acaba tendo uma situação diferente, aplicada à realidade dele, né? Mas realmente a gente está um pouco mais vendido aí já em comparação ao ano passado. E a expectativa para a demanda interna aqui no Brasil, ela também é positiva, né? A gente está com o mercado de carnes aí que vem aquecido. A questão do biodiesel, a gente tem a previsão aí de aumento da mistura agora em março, mais um ponto percentual. Então, realmente, a gente ainda está com um cenário aí de demanda interna positivo. E as exportações aí no primeiro semestre aí ainda devem ter um comportamento aí favorável, né? Então, isso realmente depende aí de cada situação do produtor.
Bom, temos perguntas, Ana Luísa. O Fernando Amaral, lá do Rio de Janeiro, está dizendo o seguinte, está ponderando o seguinte aqui. A válvula de escape para a China não poderia ser o etanol? Daí ela cumpre a meta de importação, diminui a importação de petróleo e ainda diminui a poluição. Bom seria se os chineses pensassem assim, né? Só que não ficou muito claro isso, né?
Isso daí acaba caindo na mesma questão aí do que eles vão comprar e do quanto eles vão comprar, né? A questão do etanol, que está relacionada também ao milho, né? A China aí, ela tinha metas aí de aumento da mistura aí, de alcançar a mistura de 10% de etanol, né, no combustível. Só que ela também tem uma questão do milho, né? Os estoques de milho dela vem caindo e tudo. Então, é questão tanto do etanol, do petróleo, mesmo da soja que a gente estava falando, da possibilidade de importar milho também. É tudo, a gente tem que ver qual que vai ser a ação dela, né? Como ela vai se comportar aí, porque a gente realmente não tem detalhes do que ela vai comprar para cumprir esse acordo.
Agora, a pergunta que vale um milhão aí, Ana Luísa. Cristina Link, lá de Paraíso do Sul. Ela quer saber se a soja vai subir de preço.
Olha, por enquanto, né, mesmo aí após o acordo aí, a assinatura do acordo, a gente viu aí uma manutenção de prêmios da soja, a gente não viu uma movimentação tão grande aí, porque permanecem as dúvidas, né? A gente não sabe o quanto a China vai comprar dos Estados Unidos e o quanto isso vai afetar o Brasil, né? Querendo ou não, a gente tá num momento aí agora de colheita de uma safra recorde de soja, né? O que a gente tem uma sazonalidade normal aí do preço, que tende aí a cair um pouco quando entra a colheita e tudo. Agora, o impacto das exportações, do nível aí de exportações, eu acredito que a gente vai ver aí um pouco mais para frente, porque a gente, né, tem de ter um mercado aí de exportações ainda benéfico no primeiro semestre, desde que a China cumpra aí a palavra de acompanhar o mercado, de ver o que é mais vantajoso para ela no mercado como um todo.
Muito bem. O Marcos Pacheco, de Itaporã, no Mato Grosso do Sul, ele quer saber o seguinte: com base no primeiro acordo, o produtor pode esperar que o mercado, pelo menos, permaneça nos patamares que estão agora? Todo mundo quer saber de preço, Ana Luísa.
Realmente, acertar um preço é praticamente impossível, né? Mas o mercado ainda está aguardando para ver, né, o que vai acontecer. Por enquanto, a gente não viu aí nenhuma movimentação tão grande aí, em termos no mercado interno e tudo após a assinatura desse acordo, porque as dúvidas permanecem. A gente vai ter que ver mesmo se, e a comercialização, como eu comentei antes, então já tem os acordos aí assumidos com trade aí, para embarques da safra nova que está entrando no mercado. Então, a gente vai ter que ver aí se a China vai adotar alguma medida que realmente afete as exportações brasileiras de soja já no primeiro semestre desse ano, né? Porque usualmente o Brasil tem um potencial bem bom aí, bem positivo, de continuar exportando bastante soja.
O José Ferreira, lá de Alfenas, ele quer saber se para o produtor americano, se isso vai ser benéfico, se esse acordo, no final das contas, vai ser benéfico.
Olha, o produtor americano, ele está aguardando também ver o quanto que ele vai conseguir vender de soja a mais com esse acordo. Então, se as compras chinesas aí de soja realmente aumentarem, né, a China reforçar essas compras, a gente deve ver algum crescimento, sim, mesmo respeitando as condições de mercado, porque a tendência, a questão é não ter tarifa, porque a China é um grande player no mercado, ela exporta muita soja. Mas o produtor, ele realmente vai começar aí a ver aí nos próximos meses como vai ser o impacto aí da China voltando a comprar soja dos Estados Unidos. Mas no primeiro semestre, como eu comentei antes, ainda o Brasil ainda deve ter uma preferência aí por como é normalmente, como era antes da guerra comercial.
Em função da competitividade, inclusive,
isso,
né?
Então, o produtor, ele também está nessa questão aí de ver o que vai acontecer, né? De ver realmente o que vai acontecer, e isso daí também pode afetar, inclusive, o planejamento da safra nova, né? De soja dos Estados Unidos, como vai ser plantada em abril, maio agora. Já existe uma perspectiva de que a área pudesse voltar a crescer, né? Então, o produtor, ele pode até, inclusive, apostar mais nisso, em questão de área, reforçar essa visão de que a área vai crescer, apostando que a China aí vai comprar mais soja dos Estados Unidos, mesmo que as maiores compras ocorram só no segundo semestre.
Muito bem. São vários cenários, né, a se pensar aí. Enfim, agora com o acordo estabelecido, a gente precisa saber como esse acordo vai andar e, mais do que isso, como a China vai se comportar diante desse acordo, né, Ana Luísa? Eu acho que isso vai ser fundamental. Quanto tempo você acha que a gente começa a conhecer um pouquinho mais a intenção chinesa aí?
Olha, eu acho que a gente nas próximas semanas aí a gente já deve estar vendo aí a presença da China no mercado, né? Não só a questão da soja, mas dos outros produtos aí, porque A gente está falando aqui do agronegócio, principalmente de soja, mas é uma meta aí bem ambiciosa de aumentar as compras de produtos americanos em vários setores. Então, a gente vai ver aí como que a China vai se comportar aí nas próximas semanas e também como é uma meta bem agressiva, ela precisa começar já a buscar e a cumprir essa meta.
Legal. Ana Luísa Lodi, obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre, Ana Luísa.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.
Boa tarde para você. Tá aí Ana Luísa Lodi, INTL FC Stone, conversando aqui com a gente, analisando cenários possíveis aí pós assinatura do acordo entre China e Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Assim que o mercado encerrar também as negociações, a gente traz para vocês todas as informações. Ontem o mercado reagiu mal às primeiras informações do relatório. Hoje está seguindo nessa toada também de queda dos preços. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho a movimentação da soja em Chicago. O mercado ainda em andamento, mas dá para ver que o mercado recua, continua aquele andamento de ontem, um andamento negativo, portanto. Março 9,22, 6 de baixa. Maio 9,36, também 6 de queda. Julho 9 dólares 48 centes por bushel, 5,5 de baixa. E o agosto 9,53, recuando 5 pontos. São os números do mercado lá em Chicago se movimentando ainda, como eu disse, no final da tarde. Depois que o mercado tiver encerrado, a gente analisa para vocês o mercado. Portanto, permaneça com a gente, continue aqui no Notícias Agrícolas para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.